Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está. Estado Crítico, estamos de volta. Hoje nós estamos discutindo a questão dos cobradores e traçando um panorama mais geral. Nossos convidados são a Bia, que é cobradora de ônibus, e o Antônio Goulart, veterano eletricitário, como ele gosta de ser chamado. E está nos escutando, Bia?
Sim, estou escutando, sim.
Então, eu queria te perguntar como, por exemplo, caso aconteça o pior, que seria, né, justamente... vocês perderem os empregos, porque eu não acredito como eles tentam colocar, né, como se pode ser remanejado para outras funções da empresa, né, 6 mil pessoas, não sei como eles fariam isso.
Na realidade, esse que vai ser remanejado para as empresas, para outras funções, isso daí é mentira.
É
isso
mentira,
daí não,
né?
Existe, né?
Porque...
Até porque, até eu estava comentando esses dias mesmo com uma colega minha, por mais que exista alguma vaga ou outra dentro das empresas, infelizmente todas as empresas do transporte coletivo elas praticam nepotismo. Então, vai ser remanejado para dentro da empresa algum cargo ou outro, quem? Parente, entendeu? Namorado, conhecido, amigo, enfim. As outras pessoas simplesmente vão ficar sem emprego, né?
E como que você acha que se daria... na prática, porque eles dizem também que iria se reduzir a violência, porque hoje o cobrador lida muito mais com dinheiro e 40% usa mais usa o dinheiro, né, e só 60% usa o cartão.
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu achei que isso daí foi um tremendo absurdo, porque o nosso prefeito Rafael Greca, ele praticamente colocou o cobrador de ônibus o culpado dos assaltos que acontecem no transporte coletivo. Por exemplo, o biarticulado, né?
Sim.
Não tem cobrador de ônibus, é o mais visado. Hoje o ladrão, ele não quer o cobrador de ônibus, tanto que muitas vezes ele fala, não quero nada de você. Eles só querem os passageiros, porque eles querem o quê? Celulares, né? Então, é como se fosse a nossa culpa, a culpa do cobrador de ônibus, o motivo dos assaltos. Não é, isso é uma questão de segurança pública, não é verdade? E na realidade o que acontece? Essa catraca eletrônica aí que vão querer instalar e tal, né? E assim, não vai ser 6 mil cobradores de ônibus que vão ficar desempregados, né? Vai ser reduzido, né? Bastante reduzido, mas não são todos que vão ser mandados embora. Mas o que que acontece? Essa catraca eletrônica, ela vai ficar por pouco tempo. Vai ter um índice de assalto muito maior, porque a princípio que me mandaram um link dessa catraca... ela pega crédito, débito e dinheiro até 100 reais. Então, ela vai ter muito dinheiro em cofre guardado ali, né? O que que acontece? Onde vai acontecer muitos assaltos. Bandido vai o quê? Vai desviar o ônibus, o trajeto do ônibus, para quê? Para estourar o cofre do ônibus. Vai ser bem pior, né?
E o motorista não tem como ficar olhando os passageiros, digamos assim, né?
Não, imagine como que ele vai cuidar de uma pessoa que... um cadeirante, né? Um cadeirante, ele precisa das duas partes, né? Tanto do cobrador de ônibus quanto do motorista. O motorista sempre tem que ficar pro lado de fora. Se acaso acontecer da pessoa cair, ele vai estar ali para tentar parar de alguma maneira, né? E o cobrador de ônibus manuseando ali o elevador, não é verdade? Então, uma pessoa sozinha é difícil. Daí ele vai ter que puxar o maneco do carro, né? Vai que acontece alguma coisa. Vai que o carro anda. Então, tem um monte de questões, né?
Se ainda fosse um sistema como a SUB na Argentina, que é só o cartão e acabou, ainda tipo a justificativa da segurança até passa. Mas o grande problema é que parece que a prefeitura de Curitiba está querendo fazer essa ação por luxo, né? E uma autocrítica que eu faço muito às pessoas, principalmente as pessoas que são do mesmo espectro político que eu, é que... a luta, eu acho que nesse momento não tem que ter ressentimento eleitoral nem nada. A gente tem que estar do lado, por exemplo, das grandes demandas sociais que estão surgindo, como, por exemplo, a questão dos cobradores agora que está graçando aí pela nossa cidade. Mas eu também acho, por outro lado, que toda essa questão da... precarização do trabalho de vocês também Vocês colocam, às vezes, muitas vezes, dentro das manifestações, acabam colocando a população contra os próprios trabalhadores. Por exemplo, quando é feito um paro geral em Curitiba, que nem você falou, Curitiba pode parar numa greve. Parece muitas vezes, às vezes, a empregada doméstica que mora lá no, nos recôncavos do Alto Boqueirão e precisa ir trabalhar no Batel, está lá às 7:30 da manhã, quando fica sem ônibus, como que ela vai fazer? Né? Não seria, tipo, às vezes, mudar um pouquinho de estratégia, principalmente da classe trabalhadora, e trazer a população de Curitiba para o lado de vocês? Porque, pelo que eu estou vendo, por comentários de leitores de jornais, das pessoas falando assim, as pessoas não estão muito interessadas em saber na causa de vocês, não, o curitibano médio. Como trazer essas pessoas para o lado?
Então, na realidade, é como eu disse para já hoje, né? Então, o momento agora não é por causa de greve. Agora não é o momento de fazer greve. Não
sim,
agora.
Sim, sim, não, mas a questão, que eu, a questão que eu pergunto...
Porque o povo sabe que sempre tem greve lá no nosso decídio, né?
Uhum.
Lá no nosso decídio sempre. Então, o povo já está acostumado. Então, ele sabe, ah, lá em fevereiro vai ter greve. Então, ele já sabe. Aí, sim, é o momento da gente fazer a greve para tentar conseguir o quê? É, o nosso trabalho, né? E tentar recuperar aí esse o trabalho do cobrador, que está perdido praticamente, né?
Hein, Bia, mas como colocar a população de Curitiba do lado? Hein, Goulart, sabe de alguma forma?
Não, Bia, a provocação do Elan, Bia, é no sentido assim, ó, uma forma mais criativa de greve. A proposta é o seguinte, quer trazer a população? Não impacta a população. Bota ela de graça, impacta o patrão. Né? Abre as catracas e ó, vamos que vamos, até troca o homem. Então, assim, isso não traz
desgaste
com a população e afeta quem de fato tem que afetar, que é o patrão, a receita do patrão, entende? Então eu acho que nesse sentido é que tem que pensar. A outra coisa é só greve, que nós temos que envolver a população. Nós fizemos um debate no campo da energia, a energia como um direito humano. Tá? Esse é o debate na Argentina muito forte. Tá? Porque a França tem esse debate, porque está todo mundo ficando pobre, mesmo nos países ricos, às vezes o frio é muito grande, e as pessoas têm que ter um pacote de energia gratuito, que não pode pagar. Então, quando tu faz uma demanda dessa, tu traz a sociedade para o teu lado. Né? Então, tem que... Não só, porque quando tu faz só pelo teu, né, o nosso salário, eu sou do setor elétrico federal, ganha direitinho. Então, nós não vamos comover ninguém. Ah, o índice era para ser 15 e foi 5. Ninguém se comove por isso. Então, quando tu traz ele para a tua luta, né, aí sim, opa.
A maneira melhor é a catraca livre. Né?
Quando o MST vai e abre os pedágios, ninguém fica contra, todo mundo buzina e cumprimenta. Quando tranca as estradas e tranca todo mundo fica furioso. Então, é assim, então esta forma de trazer a sociedade para junto das nossas lutas é que a gente vai ter que pensar. Nós vamos ter que começar a pensar lutas mais inteligentes do que nós viemos fazendo agora. Eu não estou dizendo de vocês.
A greve que eu digo, a gente já tinha comentado alguma coisa nesse sentido, assim, mas não lá na frente, até porque eu sou da chapa da oposição, como eu falei, deixei bem claro desde o início, e se Deus quiser nós vamos ganhar, minha chapa é a chapa 3, e a gente vai ganhar. E a gente vai mudar toda essa situação aí, com muitos outros benefícios que a gente vai trazer aí para o pessoal do transporte coletivo, né? Mas a catraca livre é um meio, sim, porque é um meio que você vai trazer o trabalhador para o seu lado. O trabalhador não vai ficar com raiva de você, porque ele não vai ficar sem transporte para ir trabalhar. Ele simplesmente não vai pagar, né?
E a centralidade da categoria de vocês também, Bia, que é o seguinte, hoje, se quiser fazer uma greve geral no país, vocês são a categoria mais fundamental. Né? A gente, às vezes, tem dificuldade, né? Que aconteceu em 28 de abril, que foi, né? Foi um movimento exitoso porque o transporte entrou. Então, aí, quase que garante um sucesso numa greve geral e nós vamos precisar no país, tá? Do tema que a gente está debatendo aqui, a falta da política industrial, o que o Moro fez, por exemplo, no setor naval, que quebrou o setor naval, com a demissão de 200 mil pessoas, empregos industriais. O menor emprego é o emprego industrial. Esse é o emprego estruturante de país. Né? Então, quando tu demitiu largos para entregar, para fazer construir plataforma lá como fazia antes, em Taiwan ou em Hong Kong, tu mandou o emprego para fora. Essa é a diferença da loucura do Trump para a loucura do Bolsonaro. O Trump bota como inimigo para os americanos, ou vem como inimigo do mexicano, do salvadorenho, enfim, dos de fora para dar emprego para o americano. Pode ser ruim, mas para dentro enxerga. Agora, o cara daqui não, o que tem ódio é de nós mesmo, ele quer fazer o contrário. Ele quer desmanchar as estruturas aqui dentro para dar emprego para os lá de fora. Essa é a diferença. Essa é a diferença que as pessoas não percebem entre Trump. A loucura do Trump tem um sentido. Era resgatar o Vale da Ferrugem, que eles chamam, que era o setor automobilístico, Detroit, né, aquela área que produzia.
Virou aquele, fantasma, né?
Virou cidades fantasma, cidades enormes fantasma. Ele, vou resgatar isso, em detrimento de outros, né? E chutou o acordo com os Estados Unidos, demorou para construir o Pacífico, era a Alca, que é aqui para as Américas. Ele chutou o balde, não quero nada, né? Que para a China
nafta,
foi ótimo.
Isso
né? Para o nafta, a China foi ótimo. Agora ele deu um discurso para dentro. O maluco daqui não. O maluco daqui não dá discurso para ninguém, né?
Sinaliza para fora. Né?
É uma subordinação total com a entrega dos empregos brasileiros e as empresas brasileiras.
Mas eu penso assim, sabe? É muito triste, porque são muitos pais e mães de família que vão ficar sem seu emprego, tá? E já estão aí muito preocupados com isso. Então, é como eu disse no começo, tem pessoas aí que estão uma vida toda trabalhando no transporte coletivo. Ele não vai conseguir um trabalho lá fora com 2 horas, 3 horas de um curso feito pelo SESC Senat. O que a gente queria? Tudo bem, pode acontecer vai a catraca eletrônica, é a evolução, né? A gente até entende isso, mas a gente queria o quê? Um tempo maior, né? Para você fazer um curso aí, digamos, de 1 ano, no máximo 2 anos, um curso bom, né? Que você pudesse realmente entrar aí para o mercado de trabalho.
Ou que tivesse outras soluções de trabalho, né?
Oi?
Se quando eles implementassem, então, essa catraca, que eles dessem uma solução de trabalho para as pessoas, né?
Aumentar o número de ônibus e todos os cobradores virarem motoristas.
Ah,
é uma solução.
Escuta, mas então aí é que tá. Você sabia que tinha acabado as escolinhas para cobrador ser motorista nas empresas de ônibus? Eles acabaram com isso,
eles
não tem mais.
Isso, não sabia.
Nenhuma empresa mais permite dar a aula para o cobrador ser motorista. A única empresa que abriu vaga para cobrador de ônibus entrar como motorista foi a empresa que eu trabalho, a Expresso Azul, filial, que é ali do Campo Comprido ali, né? Essa abriu, mas poucas, entendeu? São poucas pessoas assim que conseguiram entrar aí, sabe? Na faixa aí de 10 pessoas, né? Numa empresa que tem quantas mil?
Muitos cobradores gostariam de virar motoristas de ônibus, então?
Sim, tem muitos. Muitos que sim.
Você viraria motorista de ônibus, Bia, ou não?
Olha, eu vou falar pra você bem sincero, não.
Não.
É uma responsabilidade muito grande, gente.
Ah,
né?
Então faz pra piloto de avião, então, Bia.
Isso, imagine pra você. Oi?
Vai pilotar avião, então.
Eu tô, faz uma escolha de avião.
Não, vou pilotar o fogão, né?
Mas essa...
São convite pro café. Eu dirijo meu carrinho só.
Essa tarefa aí é mais difícil, Bia. Essa tarefa de criar filho é a mais difícil de toda, Bia.
Ai, meu Deus do céu. Faz tempo que eu não sei o que é isso, em pilotar fogão. Hoje eu tive que fazer na marca, daí meu irmão veio aqui, tive que pilotar o fogão hoje correndo. Mas até que eu ainda tô me saindo bem.
Nós vamos nos convidar para almoçar aí qualquer dia, Bia.
Tá bom, pode vir, fica à vontade. Vamos fazer um churrasco aqui, ó.
A gente está com 1 minuto só para encerrar o programa. Se você quiser deixar algum recado, Bia e também Antônio, o que vocês gostariam de dizer, uma mensagem?
3 palavras cada um.
Três palavras. Não, pode ser um pouquinho mais.
3 palavras?
Pode ser.
Então,
pode...
na realidade, eu peço sim a conscientização de todos os cobradores de ônibus e motoristas, né? Que pense agora e vote consciente dessa vez e vamos trocar a nossa direção agora aí do nosso sindicato, que a esperança é a última que morre. Então a gente tem esperança de mudança e a gente vai conseguir. E estamos juntos sempre, é isso aí.
Muito obrigada pela sua participação, Bia.
E você? Eu que agradeço.
E você,
olha,
Antônio?
A gente faz uma análise pessimista, mas eu sou otimista, eu acho assim, primeiro, recorrendo à teoria clássica, a história da humanidade é a história de luta, então luta vai ter. Já atravessamos outros períodos difíceis, atravessamos ditadura, nós vamos lutar. Tem que lutar com inteligência, porque o aparato que tem do outro lado é muito grande. Então vai ter luta e vai ter vitória, e vai ter muita resistência. Isso é certo, a classe sempre acaba ganhando. E nós vamos ganhar porque nós estamos do lado certo da história.
Mas a gente vai vencer, no final tudo dá certo. Né? Porque Deus é maior, é maior que tudo.
Tomara. Glória. Mesmo. E você quer dizer alguma coisa, Eli, antes da gente encerrar?
Não, eu quero dizer aqui que é outro recado que o Cândido acabou de mandar.
Diga.
Se la radio no se nos me ha de risa, hasta la vitória sempre, companheiro.
Com esse, com este recado, nós encerramos o programa. Eu e Eli aqui, depois vamos voltar de ônibus para casa. Estado Crítico, programa de quem sabe de que lado está. Este foi Estado Crítico. Apresentação de Luísa Cons, Elian Voidelo e Zé Cândido. Técnica de Jonas Pereira.